Olá, você está na frequência da Coruja Diurna. Eu me chamo Christian Arão, professor de filosofia e um ex-quase nietzscheano. Mas, para falar sobre a obra do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, eu conto com a participação, nesse episódio, de dois especialistas no tema, Francisco Fianco e Tati Elzarte. E ao contrário do Zaratustra de Nietzsche, nós queremos ser seguidos. Então nos procure nas redes sociais, a Coruja Diurna em todas elas. Nos segue também onde você está nos ouvindo aí para ficar por dentro das novidades. E não esquece de mandar também isso para alguém que você sabe, curte filosofia, que tem curiosidade. Não deixa para fazer isso depois, porque eu sei que você esquece. Falou? Um abraço a todas e todos e aproveite o episódio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está na frequência da Coruja Diurna, podcast sobre filosofia, política e outras artes. E aqui você acompanha o nosso primeiro episódio, a nossa inauguração do nosso novo quadro chamado Filósofo de Cabeça. E aqui, com muita honra que eu recebo para esse primeiro episódio, Francisco Fianco e Tati Elzarte. Tati Elzarte é graduando em filosofia pela Universidade de Passo Fundo, bolsista Paidex e idealizador do Ouse Saber Podcast, e realiza pesquisa dialogando com Nietzsche e com Freud. Seja bem-vindo, Tatiel. Tudo bom com você, meu velho?
E aí, Christian, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Ainda é uma experiência meio estranha eu falar sobre um filósofo e não perguntar sobre um, então valeu pelo espaço.
Vamos tentar fazer essa troca de saberes aqui. E comigo também, Francisco Fianco, o famoso Chico. Chico
polêmico,
é doutor
Chico.
Em estética. Polêmico Chico. Chico é doutor em estética, em filosofia da arte, pela Universidade de Passo Fundo. E é professor no curso de filosofia, artes, moda. E professor do PPG em letras. Autor de diversos livros e pesquisador dialogando com Nietzsche, Freud, Adorno e afins. Tudo bom, Chico? Seja bem-vindo, meu velho.
Tudo bem, boa tarde, Christian. Saudações aí a todos os ouvintes da Coruja Diurna. É um prazer estar aqui com vocês, podendo trocar essa ideia aí sobre essa coisa do filósofo de cabeça. Filósofo de cabeça pressupõe que tenha um outro que seja de coração ou algo assim, né?
Bom, poderia ser, né? Mas o filósofo de cabeça é um termo que eu tomei de empréstimo do Candomblé.
Exatamente o que eu ia te dizer, cara. Eu lembrei, na primeira coisa que eu lembrei foi isso. Orixá
então,
de cabeça
sentido.
E de corpo, né?
Exatamente. Porque quando eu... meu primeiro contato com a academia, né, ainda na graduação, eu achava muito curioso que as pessoas se referiam aos filósofos que estudavam, que estudam, com uma proximidade, uma certa intimidade até, né? E que lembrava bastante a prática do candomblé, que é essa prática da pessoa ser... Né, ter a cabeça guiada por um orixá, daí orixá de cabeça. Então, para quem não conhece o
candomblé... Que metáfora bacana!
Pô, obrigado! Fico feliz. E, bom, eu sempre fiquei com isso, né? Há muito tempo que eu fiquei com isso na cabeça, nesse lance, né? Eu via muito, muito, muito próximo a maneira que a pessoa falava, ah, fulano é de Iemanjá, como na academia, ah, fulano é de Hegel, ou cicrano... É de Aristóteles. Uhum. Inclusive, durante muito tempo, e ainda hoje na academia, a gente meio que usa isso para diferenciar as pessoas que têm o mesmo nome, né? Sei lá, João. Ah, mas que João? João de Aristóteles ou João de Hegel? Para diferenciar, a gente acaba fazendo isso, né? E outra coisa que me lembra também essa prática da academia é, bom, aí já mais para as pessoas da minha geração, eu vi algo parecido com Cavaleiros do Zodíaco também, aquele desenho japonês. E a pessoa tem uma constelação guia que é a sua armadura, né? Aí tem lá a ceia de Pegasus. E eu via muito parecido na academia, quando falava fulano do filósofo. Enfim. E aí eu fiquei essa analogia na cabeça e agora estou com a oportunidade de desenvolver esse projeto que tem o intuito muito de ouvir as pesquisas das pessoas de maneira a tornar conhecimento que a gente faz na academia, que não fique só na academia, né? Que a gente consiga oferecer um canal para que pessoas curiosas em filosofia ou que gostam de filosofia, mas não entraram de cabeça na formação de filosofia, têm a oportunidade de ouvir um pouco também, de aprender um pouco sobre os filósofos que fazem as cabeças aqui dos meus ilustres convidados. Então, hoje...
Nessa metáfora aí, eu quero chamar a atenção para os filósofos com os quais tu nos apresentou, né? Freud, Nietzsche, aí às vezes eu vou lá para um Cioran, para um Alberto Camus e tal, aí esses caras já não são mais orixás, essa gente é povo da rua, né, Christian? Essa gente aí é tudo Exu.
Aí é tudo Exu. Uma coisa meio uma pombagira, um Exu,
é,
né?
Aí sim, aí fica divertido. O Freud, então, é pombagira certo, né, cara?
Eu acho que o Freud entraria numa coisa meio termo aí, né? Porque em grande medida ele foi tomado como um santo, né, em algumas situações. Uhum. Mas pra gente na academia, alguém de filosofia, né? Pra gente de filosofia, alguém meio outsider, né? Que é um filósofo, mas não é um filósofo. Aí, a depender da pessoa, vai dar uma resposta diferente. Bom, então pra começar, vamos trocar essa ideia sobre filósofo de cabeça. Então eu pergunto pra você, Chico, que já tá trocando ideia comigo aqui. Quem é ou quem são os seus filósofos de cabeça? Quem é o panteão ou o orixá ou o conjunto de entidades? Fala um pouco sobre isso com a gente aí.
Legal, que legal. Então, uma vez, deixa eu contar assim, um episódio muito engraçado de quando eu era doutorando, né? Tinha 20 e poucos anos, e eu fui numa recepção muito séria de um psicanalista francês em Porto Alegre, e um troço super evento social, sabe? Não exatamente evento acadêmico, mas social. E aí a anfitriã me pegou pela mão e disse assim, deixa eu te apresentar para as minhas amigas e tal. Aí ela me levou no meio de um monte de senhoras, assim, mais velhas, super eruditas e gente da grana mesmo, né? E eu ali pela boca livre, né, cara? E aí ela assim, esse é o Francisco, ele tem 23 anos, tá fazendo doutorado em filosofia. Aí as senhoras todas fizeram, me pegaram pela bochecha e disseram, que bonitinho, um filosofinho, coisa mais fofa. Aí me fizeram aquela pergunta que, em outro contexto, seria o que eu queria ser quando eu crescesse. Aí elas me perguntaram, e qual é o teu filósofo favorito? E aí eu respondi, né? Olha, o meu filósofo favorito é o Fernando Pessoa, mas a minha tese de doutorado é em Nietzsche. E aí, olha que engraçadinho que ele é e tal. Então, é isso aí. O meu orixá de cabeça é o Nietzsche e de corpo é o Fernando Pessoa. Então, se a gente puder responder assim.
Massa, massa. E você, Tatiel? Quem é que rege sua cabeça, meu velho?
Cara, quem rege a minha cabeça constantemente também é o Nietzsche, né? E é muito bom ter um espaço para falar do Nietzsche, porque felizmente ou infelizmente eu ainda não tenho uma opinião formada, o Nietzsche ele se tornou uma espécie de filósofo de ateu de internet, né, cara? que se acha inteligente porque não acredita em Deus e tal. Então, o Nietzsche é muito mais do que a cultura pop tenta vender para as pessoas, então... E muita gente acha, inclusive, que a palavra niilismo surgiu por conta do Nietzsche, o que parece meio absurdo, né? Que achar que o Nietzsche era um grande niilista, sendo que, muito pelo contrário, ele combatia esse espírito aí de que nada faz sentido e que a vida é uma merda e todo aquele papo meio emo que Schopenhauer que surgiu aí.
Sim.
E depois é um filósofo que faz muito sucesso porque as pessoas elas dizem assim, nossa, é muito legal, os textos são bem pequenininho. Claro, né?
O cara é um aforismo,
né? E aí tu pensa, eu vou ler ali um aforismo ou eu vou ler a crítica da razão pura? Claro que eu vou ler um aforismo, né, cara?
Bom, é isso. Nietzsche chegou nesse patamar de ser um filósofo pop, né, que é muito falado, muito pouco lido, carregado também de preconceito e tal. E para mim é muito bom estar aqui falando com vocês sobre Nietzsche, porque justamente por ser um fato de um filósofo pop, ele traz muito público, né? Então quando eu fizer o episódio e botar lá o nome Nietzsche, eu já sei que quando eu botar hashtag para compartilhar, vai ter visualizações do pessoal, então fico agradecido com isso. Mas vamos lá. Chico, então por que Nietzsche, velho? Por que não outro? Por que não... Santo Agostinho, por que não?
Pois é, Nietzsche? Me conte aí. Santo Agostinho. Santo Agostinho, para mim, ele tem um mérito, né? Eu gosto muito de pera. Ele também gosta muito de pera. Eu também daria um pau no vizinho para roubar pera. Eu fui até ali na leitura dele. Depois daí eu já não entendi mais os motivos que ele estava apontando. O Nietzsche, cara, é claro, também começa com como é que começa com essa aproximação, né, de uma certa rebeldia ou de uma certa sensação de inadequação. Que a gente tem, dependendo da nossa postura intelectual e até da nossa trajetória de vida, eu estava conversando com o Tatiel sobre isso esses dias, que quando tu chega na academia e tu te depara às vezes com um ambiente super elitizado, super abstrato, super distante da realidade. E o Nietzsche foi um cara que eu não conhecia quando entrei na universidade, mas aos poucos fui fazendo leituras e fui identificando assim, olha, tem algo da visão de mundo desse cara que é muito interessante para mim, né? E claro, aí meio que tu te apaixona em certa altura pelo autor, né? Mergulha na leitura dele e depois tu vai vendo que não só ele, tem outros autores que têm a mesma postura. E no meu caso, essa postura era a da desconfiança,
Da
sabe?
desconfiança,
Não
perfeito.
do ceticismo metódico num sentido cartesiano, mas da desconfiança, da suspeita da suspeita daquilo que estava sendo dito. Eu sempre achava que o que estavam me dizendo tinha uma intenção mal escondida, assim, que não era a verdade absoluta. E o Nietzsche foi o autor a partir do qual eu consegui ir sistematizando essa desconfiança e, ao mesmo tempo, esse sentimento de inadequação que me habitava, assim, naquele momento. E que ainda me habita, né, por sorte.
Não, no meu caso também foi pai ausente e depressão, né? Que aproximou. Mas, cara, o Nietzsche foi um filósofo que me chamou bastante atenção. Inclusive, até de fato, eu consegui consumir uma obra dele de forma que eu compreendesse minimamente foi apanhando e desistindo, porque ia ler um aforismo e ficava uns dias pensando, mas esse alemão é louco, não vale a pena continuar tentando investir nisso. Então, Nietzsche foi um caminho bem interessante para que eu me aprofundasse, inclusive na filosofia clássica, porque eu acredito que seja um caminho que, para quem de fato quer estudar o autor, consumir os gregos modernos, Marx, Schopenhauer, enfim,
Bacana.
ou até o Spinoza, que é um nacionalista, então eu acredito que seja um bom caminho. E é claro, ler com calma, né? Que de fato pensar no que está lendo, até porque o Nietzsche não é um cara que fazia muita questão de estruturar ou de concluir as ideias no que ele escrevia, mas os textos eram bem valiosos, né? Então, e o Nietzsche até hoje gera muito interesse nas pessoas, então acredito que ele não errou quando ele afirmou que ele era o destino, né? Porque de fato ele ainda é muito estudado até hoje. E essa questão da revolta que o Chico fala, ela é muito interessante porque de fato é algo que me aproximou bastante do autor. E essa história de alegria sorrir para quem é corajoso e tal, mas obviamente tem esse caráter da filosofia de que defender não é defendendo que as pessoas corajosas vão ter sucesso e que os covardes vão fracassar, porque isso seria tratar a humanidade ignorando toda a subjetividade que a gente tem, né? Seria uma mera matemática, seria um papo de kantiano aí. Mas então tu pode ser esforçado, corajoso, tua vida ainda vai ser um lixo, mas não vai adiantar tu ir para a internet fazer um textão, porque não vai resolver muita coisa. Inclusive, eu acho que o Heidegger depois explora muito bem isso, né, que a gente está no mundo. E se não me engano, acho que até o próprio Nietzsche faz um paralelo anterior a Heidegger, obviamente que o alemão ali não é alemão, mas ele se torna. Então, se a gente abandonar essa questão de idealismo bobo da centralidade do universo e perceber que a gente, como o Chico recorrentemente fala, é apenas um macaco com crise da
Essa
ansiedade.
metáfora é ótima, ótima.
Esse lance do Nietzsche que vocês trouxeram aí, da rebeldia, do sentimento de inadequação, eu acho que leva muita gente, né? Eu gostava muito de Nietzsche antes de entrar na faculdade, foi uma das pessoas, um dos pensadores que, né, que eu li na minha juventude, e depois eu descobri quando entrei na faculdade que eu não tinha entendido nada, na verdade, tinha entendido
Exatamente.
tudo errado. Mas foi também durante, e ainda é para mim um pensador extremamente importante, e acho que por esses motivos que vocês trouxeram, né? A gente vê, ou eu via pelo menos o Nietzsche como uma espécie de bad boy da filosofia, um rockstar, né? Uma pessoa demolidor de ídolos, né? Como o Tatiel estava falando mais cedo, que
Isso.
faz a filosofia a golpes de martelo. Então a gente, eu lia Nietzsche como via punk rock, né? Eu achava que era um. E acho que tem essa característica muito grande. Mas eu queria saber de vocês, então, como vocês apresentariam esse filósofo, essa pessoa? Como é que vocês apresentariam esse filósofo em poucos minutos, bem sucintamente, a quem não conhece? O que vocês falariam sobre Nietzsche de forma bem resumida? Pode começar por Chico e depois Tatiana.
Vamos lá, resumido, né? Então, eu acho que o que o Nietzsche faz exato. O que o Nietzsche faz é inovador no processo da história da filosofia ocidental, porque ele se permite, claro, inclusive a partir do Schopenhauer, mas ele permite pensar o ser humano para além da delimitação racional, né? Ele já antecipa, inclusive, todo um desenvolvimento que vai vir com a psicanálise do Freud depois e que vai desembocar na fenomenologia do Heidegger, em especial, como o Tatiana estava dizendo. Que é o seguinte, olha, essa imagem que nós temos de nós mesmos, ela é uma construção fabulosa sobre nós, ela é literatura sobre nós. Se nós nos olharmos no espelho de maneira bem coerente, bem verdadeira, a gente vai ver que a gente não está com essa bola toda. E não estar com essa bola toda implica um próximo passo, que é uma atitude de humildade intelectual em relação ao universo e os seus mistérios, né? Por isso que o Nietzsche vai substituir a ideia de descobrir o sentido da existência, que é um troço grandioso, grandiloquente, meio exagerado, pela ideia de construir um sentido para a existência. Porque, veja, o descobrir não é seguro e está vinculado à resposta dos outros, mas o construir, por mais arbitrário, parecendo um papo meio coaches, mas enfim, o construir, por mais arbitrário que seja, por mais transitório que seja, esse construir o sentido da própria existência é uma coisa que o sujeito faz a partir de si mesmo. E ele inventa, então, o seu sentido, né? Claro que não é doce, não é suave esse processo, é um processo doloroso, é um processo de autoconstrução, a martelada, né? O esculpir-se, até uma metáfora que o Nietzsche usa, é fazer uma escultura de si. E a escultura, como é que se faz a escultura? Arrancando pedaço, né? Sem arrancar pedaço, tu não faz uma escultura numa rocha. Então, eu acho que e principalmente seria isso, né? Junto com isso, essa desconfiança, em especial da moral, né? A moral não é entendida no Nietzsche como o mecanismo harmônico que organiza a nossa vida em sociedade e que descobriu que nós somos gente muito bacana e que a gente só é safado com os outros quando alguma coisa muito errada acontece. Não, o Nietzsche vai entender a moral como um mecanismo de dominação, né? E que é necessário existir a moral exatamente pelo fato de que nós não somos bons por natureza. Se fôssemos bons por natureza, não precisaríamos de instâncias de moralidade, né? A moral existe porque a nossa relação com os outros se dá como um conflito de força, que é a vontade de potência, né? A minha potência choca com a potência dos outros. E aí, entendendo isso, a gente consegue um certo equilíbrio, ou que nem o Tatiel citou, o Spinoza como influência do Nietzsche, né? Um círculo ascendente, assim, virtuoso. Senão, a gente fica no mecanismo da dominação e da instrumentalização do outro, da objetificação do outro, que não é o fundo da ideia do Nietzsche. Que, aliás, é um cara muito mal interpretado, tá? É muito, muito utilizado para falar porcaria, né? Recentemente, a gente teve uns caras aí citando Nietzsche, que deu vontade até de parar de ler o Nietzsche. Recentemente,
quem foi
tem uns caras citando Nietzsche aí no Twitter, nas redes sociais.
Não foi?
É uns caras aí,
Ele é usado, ele é mal lido e mal utilizado por diversos espectros da sociedade,
exato,
né?
Exatamente.
É uma coisa curiosa.
Mas é os mesmos caras que usam a religião pra mandar matar os outros, né, cara? Então, é os caras, não é o autor, é os caras.
Essa metáfora que você trouxe da escultura é muito interessante, que eu tava assistindo hoje a entrevista de Mano Brown no canal de Silvio Almeida. E ele usou uma metáfora muito parecida com essa, só que mais pesada, né? Mano Brown é um poeta muito visceral, e ele dizia que ele foi esculpido a golpes de machado. Né? Ele foi esculpido a golpes de machado. Eu achei muito bonito e parece bastante a ver com Nietzsche.
Aqui no sul a gente tem uma expressão para dizer quando a pessoa é meio feia, que ela foi feita a facão. Com todo respeito ao Mano Brown e a sua poesia, também se adapta.
também faz sentido. E você, Tatiel, como é que você apresentaria esse amigo nosso, mais de vocês do que meu, como é que você apresentaria esse amigo aí? Inclusive tem um filme chamado Amigo Nietzsche, né? Um curta-metragem, enfim. Como é que você apresentaria ele, meu velho?
Cara, eu acho que primeiramente para as pessoas que estão ouvindo e que às vezes têm medo de ler Nietzsche, que foi criada toda uma mitologia ao redor do autor, como se fosse ler e fosse se matar no outro dia, que se deixasse muito triste e tal. E essa questão que o Chico fala da moral norteadora, ler Nietzsche pode ser algo muito libertador na questão de esse lance de abraçar a existência mesmo, ela não tendo um significado, é um lance bem libertador. Então, eu acredito que um gancho que eu considero bem importante é que a gente explore no Nietzsche coisas que podem nos permitir viver uma vida de uma forma um pouco mais leve, apesar de todos os problemas que tem, até por conta que a gente está vivendo essas ficções temporárias que ele mesmo fala e que precisam de uma constante renovação. Então, o Nietzsche não era um relativista, mas ele pontuava muito bem sobre o quanto as pessoas se esqueceram que nossas ficções são temporárias e não são verdades absolutas. E a gente vive numa época onde as pessoas querem forçar o tempo todo uma verdade absoluta, não permitem uma claridade de pensamentos, né? Então, talvez por isso até que o Nietzsche era odiado pela elite alemã, assim como os filósofos são odiados até hoje. Eu acho que não mudou tanta coisa assim. Mas, inclusive, nas minhas pesquisas, eu explorei a questão do impacto moral no Ocidente e o quanto isso afeta nós, né? Macacos ansiosos, então. Porque está impregnada na nossa mente já muita coisa, no nosso inconsciente, aquela ideia do melhoramento das coisas com a passagem do tempo. Por mais que tu não siga um dogma, uma religião específica, isso já está completamente na estrutura social que a gente vive, né? Enquanto esse ideal, ele não se cumpre, então o homem ele começa a se sentir um fracassado. E é nesse ponto que eu acho interessante que as pessoas leiam Nietzsche para perceber que o problema não está no homem, mas sim que a vida é mais ou menos uma merda e que a gente se acostuma com isso. Então que o homem acaba vivendo refém dessa romantização do passado e de um ideal, de um futuro, mas nunca é o agora. Então eu acredito que o Nietzsche, nesse ponto, ele puxa a gente de volta para o presente e colocar o ser humano no presente. O lance do amor faz fora muito bem isso, né? Pois porque o humano ele é contínuo, corpo, a psique, emoções. Então eu acredito que o Nietzsche, nesse sentido, seja um autor que ele tem muito mais para te libertar do que te deprimir. Obviamente, desde que tu tenha coragem de aceitar olhar para o abismo.
Depende do que tu espera, né? O Nietzsche é um autor que também é entendido como um teórico do ressentimento. E o ressentimento está diretamente vinculado àquilo que tu acha que merece. E o que tu acha que merece está diretamente vinculado à imagem que tu faz de ti. Em geral, essa imagem, falando da subjetividade moderna, né, ela é uma imagem inflada. E essa imagem inflada, que acha que merece um monte de coisa e acha que é um lindo e único floquinho de neve, quando ela se debate com o real, né, ou ela foge do real através de uma fabulação qualquer, ou ela sucumbe ao peso da realidade, né, que é a visão trágica da existência que o Tatiel estava falando. Então, a vida não vai ser um mar de rosas sempre, vai ter momentos bons e momentos ruins. E às vezes, para definir assim, o sentimento trágico da existência, para evitar que nós estamos aqui num ambiente masculino, eu costumo explicar assim, ó, o que é o sentimento trágico da existência? É saber que não adianta, por mais que tu chacoalhe, o último pingo vai ser sempre na cueca. É isso. Não tem. Não tem fuga.
Essa característica que vocês estão trazendo de Nietzsche, de que de alguma maneira ele perturba, né? Um filósofo perturbador. E aí Tatiel trouxe o lance de que algumas pessoas têm receio em lê-lo por isso. E por outro lado, as pessoas também, eu acho que se aproximam dele por esse motivo, sobretudo hoje, né? Eu acho curiosíssimo que muito das produções audiovisuais de massa, as séries da Netflix, etc., não sei se é impressão minha, mas elas têm investido muito em um tipo de obra audiovisual que tem como objetivo desgraçar a cabeça das pessoas, né? Inclusive, eles fazem propaganda dessa forma, né? Então, é coisas como Dark, como Rick and Morty, como... Enfim, uma porrada
Midnight
de série...
Gospel.
Midnight Gospel, exato, que vem. Parece que há também esse desejo, né? Que nos puxa, ou seja, é coisa que nos amedronta, mas também nos puxa para isso, né? Para estar nessa concepção. E que eu acho muito interessante. E eu Tatiel já começou a adiantar uma pergunta que eu pensei em fazer. Não sei se ele teria algo para acrescentar, mas é que eu ia pedir, Tatiel, que você falasse sobre a sua pesquisa. Mais especificamente, você já começou a falar um pouco, não sei se você teria mais coisa para dizer, porque eu acho muito curioso que a gente, da filosofia sobretudo, a gente passa tanto tempo, né, estudando, escrevendo as nossas coisas, e nosso público é sempre tão reduzido, né? A gente parece que não consegue comunicar, a gente passa anos e anos pesquisando, escrevendo aquele negócio, e eu acho que a gente tem um alcance muito pequeno. Em outras áreas do conhecimento, mesmo nas humanidades, eu vejo isso um pouco maior de trânsito entre as pessoas. Na filosofia eu vejo isso muito pouco, porque parece que para a gente citar um colega nosso, um conhecido, é muito raro. Para a gente ler um colega nosso, um conhecido, é muito raro, né? A gente vai ler as pessoas que já estão muito experimentadas, né? Os figurões da filosofia, ou a própria obra do autor, ou autores estrangeiros. E eu fiz uma piada nos agradecimentos da minha dissertação, né? E eu comecei o agradecimento dizendo, bom, muito embora essa dissertação alcance um público maior do que 3 pessoas, que são as pessoas da banca, ainda assim eu vou tecer alguns agradecimentos aqui, embora ninguém veja, enfim. E eu acho que é bom a gente ter esse espaço para falar sobre o que a gente passa tanto tempo estudando e escrevendo, e, sobretudo, na maioria das vezes, estamos fazendo nós, da filosofia, coisas muito importantes, muito interessantes, que tem muito que ver com a nossa vida, que não tá em outro, a gente não está falando sobre outro mundo, sobre coisas reais, surreais, como Tatiel já começou a falar aqui sobre o impacto da moral na nossa vida. Então, a sua pesquisa vai mais ou menos por aí, Tatiel? Como é que funciona?
Cara, na verdade, as minhas pesquisas com Nietzsche e Freud, elas começaram antes mesmo de eu entrar no curso de filosofia, e depois o Chico me deu uma orientada, inclusive uma doutrinada, me doando livros, inclusive. E a gente acaba na academia, ao menos, não sendo tão estimulado assim a pesquisar sobre esses autores, talvez porque é um foco mais educacional, ou por acharem que, não sei, talvez isso causaria algum problema. Por exemplo, a gente pode lembrar daquele documentário do meu amigo Nietzsche, né? Talvez poderia levar a criança a ser exorcizada dentro da própria família. Mas eu acabei pesquisando mais e relacionando... meu primeiro contato foi relacionando o Nietzsche e o Freud por conta da genealogia da moral e Totem e Tabu, porque eu achei alguns pontos semelhantes. E meu interesse foi mais voltado à questão da moral e o impacto que ela causa, então, na sociedade, né? Porque o ser humano, ele possui um desafio que é viver em sociedade. Querendo ou não, é um desafio muito complexo a gente ter que conviver com alguém que se recusa a colocar uma máscara e não espancar as pessoas, né? Então, por mais variadas que sejam essas comunidades que interagem entre si, tem que ter uma harmonia, né? Então, o que potencializa ou dificulta o problema da vida em sociedade é essa nossa suposta racionalidade humana, né? Que, em tese, nos diferencia dos animais. Então, eu explorei essa questão de que se a moral kantiana, a moral cristã, ela consegue adormecer, então, esses instintos violentos que a gente tem nas nossas vidas, e não violentos só com o outro, mas também com nós mesmos. Quando a gente falava da questão da culpa, né? Então, como a gente vai explicar que a gente não sente, ainda sente culpa mesmo não tendo mais um Deus, nenhuma representação religiosa gigantesca no mundo universal? Então, isso acontece porque, de certa forma, o credor e tal se tornou um ideal, né? Se transformou numa instância psíquica, como eu estava falando antes, e que acaba gerando esse problema, essa repressão, essas patologias que vão surgir. Então, essa dívida, ela só pode ser paga em moeda de sentimento. Então, através de uma consciência de culpa que está estagnada, e essa autotortura que a gente vai realizando, essa demonização da natureza que a gente faz todo dia, inclusive nessa repressão dos instintos, não agredir o cara que não quer usar máscara, por exemplo, né? Então a gente acaba absorvendo e fazendo sublimação através de outras coisas. Então é evidente, eu acho que isso não é nem questionado, que a constituição de uma cultura, de uma comunidade, sempre é a partir da violência e da repressão. Então, quanto mais rígida vai ser a tua moralidade, maior é o teu sofrimento que tu vai causar para ti, né? E esse sofrimento é a forma que a gente expurga a agressividade. E como a gente está domesticado em rebanho, e eu acredito que o termo rebanho, hoje em dia, principalmente no Brasil, nunca fez tanto sentido, né? A gente acaba tendo esses problemas para dentro da nossa própria psique, porque a gente não consegue expurgar eles por conta da gente estar completamente inserido nessa rotina. Então, minha pesquisa vai um pouco nesse caminho, claro que ela é mais complexa do que eu consigo explicar, e tenho muita coisa para estudar ainda e pesquisar para ir lapidando ela, para poder submeter ela de uma forma que me agrade efetivamente.
Bacana. Essa relação de Nietzsche e Freud que você explora é de dar um samba, sempre fazer os dois. Mas eu vi certa feita uma fala de Andrei Taparica, não sei se vocês conhecem, um conterrâneo daqui de Salvador que estuda Nietzsche. E aí, certa feita, num evento sobre psicanálise, ele fez aí, mostrou uma apresentação sobre as diferenças, né, de Freud e Nietzsche, que são muitas também, né? Ou seja, embora tenha muita coisa em comum entre os dois, e é muito interessante abordar, é interessante pensar as diferenças, assim, né? O texto de Garcia Rosa sobre Freud também meio que explora, não falando tanto, mas revelando ali que tem muito de Platão em Freud, né? Tem muito de Platão em Freud que, digamos, constituiria uma perspectiva diferente da nietzschiana. Bom, enfim. E você, Chico, o que é que você me conta? Em que pé está a sua pesquisa? O que é que você se debruça hoje?
Cara, eu tô numa altura muito legal, assim, que é a de não fazer mais ideia em que área eu tô pesquisando, porque eu já corri para tantos lados, eu tô tão mergulhado até o pescoço nessa coisa interdisciplinar aí. Eu não sei. E as coisas me interessam, sabe? Não é brincadeira nem demagogia. As coisas realmente me interessam e eu passo um tempo perseguindo elas e depois outras coisas me interessam e eu vou indo. Mas de trajetória, assim, né, de maneira bem linear, eu vou mais ou menos pelo seguinte caminho. Eu comecei na graduação estudando Nietzsche e Freud, mais ou menos o mesmo processo do Tatiel. Passei uns 2 anos da graduação estudando Nietzsche e Freud, e a minha intenção era fazer a monografia em Nietzsche e Freud. Tinha o texto, tudo, tinha feito as leituras, estava tudo pronto. Aí eu tive uma aula com a professora Márcia Tiburi, que depois foi minha orientadora, sobre melancolia. E aquela aula, foi numa quinta-feira de noite, eu lembro até hoje, e aquela aula meio que mudou completamente a minha perspectiva. E eu passei a estudar, então, o conceito de melancolia, uma perspectiva histórica, assim, e no mestrado eu aprofundei a melancolia no Walter Benjamin, né? Claro, naquela época eu não conseguia estabelecer bem uma relação das duas coisas e tal. Hoje sim, hoje eu entendo que os três pensadores estão tentando teorizar uma certa decepção com as promessas do iluminismo, né? Que desaparecem, assim, que enfraquecem ele nessa passagem do 19 para o 20. E aí, o próximo passo no doutorado, então, depois de eu ter percebido isso, foi voltar ao Nietzsche para fazer uma comparação da crítica da cultura em Nietzsche e em Adorno, especialmente no mecanismo da indústria cultural. Então, eu fiz essa passagem assim, Nietzsche, psicanálise, teoria crítica, né, Marcuse. E aí isso foi me abrindo o campo para a filosofia contemporânea, em especial de matriz francesa, né? E aí eu fui estudar o Lipovetsky, fui estudar o último cara que eu tenho lido bastante ali, o Michel Onfray, mas tem o Marcel Conch. E aí o Lipovetsky me jogou para a teoria da moda, que foi um troço incrível que eu descobri. Depois fui dar aula no design de moda e aprendi muito. E cara, eu estava brincando antes com vocês que era a metafísica do concreto, né? Metafísica do concreto é uma piada ótima, porque tinha um livro sobre metafísica do concreto e o bibliotecário onde eu estava colocou lá na engenharia civil o livro, né? Eu fui lá procurar o livro, peguei o código, fui lá e disse, mas cara, o livro tá na engenharia civil, velho. Enfim, então daí eu fui aí para engenharia civil, né? Fui para essa metafísica do concreto, para esse processo. Aí andei estudando Foucault também para entender as coisas. E depois que eu entrei no PPG Letras, aí comecei a centrar minhas pesquisas nessa ponte de filosofia e literatura, né? E foi aí que eu aprofundei mais um pouco essa relação que eu já gostava bastante entre o Nietzsche e o Fernando Pessoa, e algumas reflexões do Foucault sobre Borges, umas coisas assim. Então eu estou por aí, cara, entre artes visuais, literatura, filosofia contemporânea, moda e psicanálise. Eu acho que psicanálise é o meu vício secreto, né? Assim. Eu sempre estou pesquisando, mas eu estou tentando fazer a interpretação selvagem do processo que eu estou lendo ali. Então, volta e meia, as pessoas falam as coisas e eu digo, ah,
Quando salta um alto falha
sapequinha,
assim, né? Quando
né?
larga um alto
Então,
falha, você pega o alto falha da pessoa ali.
nossa, adoro, sonho então das pessoas. Ah, sonhei uma coisa engraçada. Cara, chego a me arrepiar
E as
de tão
pessoas têm
feliz
muito
que
esse
eu fico.
costume de contar o sonho, né? Engraçado. E quem estuda
Adoram.
psicanálise realmente fica pega,
E aí
né?
tu. Claro, cara, tu pensa. Conta, conta. Sim, tem que cuidar, é verdade, é perigoso. Daí tu vai lá e tu começa. Porque filósofo tem essa mania, né? Ele chega num lugar novo e ele começa a questionar os pressupostos epistemológicos que possibilitam a construção daquele conhecimento. É o pequeno Kant obsessivo que habita cada um de nós, né? E aí o pessoal não gosta, cara, às vezes. Sabe? Olha, isso aí nós já tinha decidido que nós não ia conversar mais e tal. Mas é muito bom, é muito
Mas
bom.
vamos. Eu queria voltar a falar um pouco desse filósofo Nietzsche, né? Que é esse rapaz tão interessante que a gente compreende que tem bastante relevância, que a sua relevância parece que aumenta, né, com o passar do tempo. Então, sobre isso, o que é que vocês me diriam? Qual seria a relevância de Nietzsche hoje? Tanto, não sei, na influência nas ciências, nas artes, na política, nos costumes. Como é que você vê a atualidade do pensamento desse filósofo hoje? Como é que vocês enxergam isso? A atualidade, a relevância de Nietzsche hoje? Ficou para trás? Ficou datado? O que é que vocês me falam sobre isso? Tatiel, o que é que você me diz sobre isso?
Eu até gostei que tu pediu para mim falar antes, porque o Chico vai conseguir explorar isso de uma forma muito mais efetiva do que eu. Mas, cara, especialmente nesses últimos anos aí, a gente pode pensar e relacionar com a questão da religiosidade humana, da ira, né? Que a gente está vivendo uma época bem, bem complicada, bem intensa, né? E a gente sabe que o Deus logo já faz tempo que não pode prometer nenhuma satisfação as nossas necessidades. Tanto isso é verdade que a gente vê cada vez mais religiosos mais distantes do próprio dogma defende, traindo a esposa, que é aquela coisa da família tradicional. E ao mesmo tempo a ciência ela está numa crescente considerável, mas a ciência ela não consegue entregar para a gente a mesma satisfação que a religião entregaria. Até porque ele é mais para um âmbito imaginário, né? Um mundo das ideias, igual Platão diria. Deixava confiar no pai, então. E se a gente. Essa entrega à ciência, então, deixa uma baita semente de insatisfação. Eu acredito que o Nietzsche, nesse sentido, ele desenvolve muito bem a ideia da gente lidar com as nossas próprias limitações. Então, porque se você não enfrenta isso, tu se torna uma pessoa bem amargurada, infeliz, e cada vez mais reprimindo e não explorando as potencialidades de uma forma adequada, né? Igual o Chico falou, parece um papo coach, mas não é. Então, vamos imaginar que a religião, assim, vamos chamar a religião na Grécia, ela queria mais afastar o homem da ideia de culpa. E eu acho que isso é algo muito interessante que a gente pode explorar em Nietzsche. E talvez também a questão de enfrentar a história moral de uma forma crítica, né? A gente analisando criticamente as coisas, por exemplo, a escravidão, a moral, e conseguir se livrar dessas tradições que são ruins e romper com o que não serve mais, e crítico no ponto de realmente pensar criticamente, fazer uma mudança e realmente executar algo, e não somente reclamar, porque senão só se torna um rabugento, uma pessoa chata na internet. Então, seja via arte, umas pessoas encontram até na violência, no sexo, ideais abstratos, enfim, que o homem hoje encontre uma forma de satisfazer os seus instintos, né? Pois somente assim ele vai lidar com o peso da própria existência, igual o Nietzsche falava, e não vai ser só mais um espectador bobalhão em tudo que está acontecendo. Então, eu acredito que o Nietzsche ele é muito presente, tem bastante coisa para ser explorada, até porque fora do que a gente tenta acreditar, que a gente evoluiu muito como sociedade, a gente está cada vez mais num regresso contínuo e muito do que o Nietzsche apresentou ainda está acontecendo aí.
Bacana, bacana. Você, Chico, o que é que você me fala sobre isso?
Cara, tu comentou bem no início que o Nietzsche tinha a ideia de que ele era um pensador póstumo, né? Ele não, não, o que ele pensava e dizia não estava adequado para o mundo no qual ele vivia, e sim para um mundo que ainda estaria por vir. Ele diz várias vezes: os meus leitores ainda não nasceram e tal. Eu acho que nós vivemos hoje a pós-modernidade. A pós-modernidade é a utopia nietzschiana, né? Assim, todo o pluralismo, todo o relativismo, toda a falta de estrutura radicalmente firme que a pós-modernidade denuncia, que isso não tem mais, isso ficou para o passado. O Nietzsche já dizia: olha, no fundo, não há nada fixo e firme que sustente, que subsidie a existência humana. É tudo muito fluido, é tudo muito efêmero, né? E ele estava dizendo: bom, gente, agora então nós temos um espaço vazio. Agora, se vocês vão se jogar no chão e em posição fetal e chorar dizendo: temos um mundo vazio, temos um mundo vazio, ou se vocês vão dizer: bah, olha só que legal, tá vazio, vamos construir alguma coisa, mas agora vamos construir uma coisa a partir de nós mesmos, numa escala humana, aí é a decisão de cada um, né? Eu acho que o Nietzsche é um pensador tão interessante para nossa época hoje, porque aquilo que quando ele escreveu era crítica e era mal entendido por ser crítica, né, ser polêmico, para nós hoje é como se ele estivesse fazendo quase que uma descrição da nossa condição existencial. E pô, um cara que consegue fazer uma descrição da nossa condição existencial num mundo tão confuso e tão complexo quanto o nosso, ele sempre vai ser uma leitura interessante, mesmo para discordar dele. Porque ele vai nos ajudar a nos situar assim nessas tendências do real, né, nessas tendências contemporâneas, que às vezes a gente não consegue entender vivendo elas. A gente precisa de um distanciamento. Geralmente esse distanciamento vem a posteriori, né? 200 anos depois alguém escreve dizendo o que aconteceu naquela época. No caso do Nietzsche tem a vantagem de ser prévia, de ser premonitória. 150 anos atrás, o cara estava descrevendo o mundo como nós encontramos ele hoje, né? Tem várias coisas do pensamento nietzschiano que continuam sendo teorizadas e refletidas por pensadores contemporâneos e que tornam super eloquente aquilo que ele está dizendo já lá no final do século XIX. Por exemplo, citou a diferença do Nietzsche e do Freud em relação ao platonismo, né? Tem sim um platonismo escondido no Freud que no Nietzsche não tem. E basicamente isso se dá a respeito da definição do que é desejo, né? Toda a tradição socrático-platônica e mesmo judaico-cristã posterior vai colocar o desejo como falta, a partir lá daquelas reflexões do banquete. E o Nietzsche vai dizer: não, gente, desejo não é falta. Desejo é excesso. Desejo é excesso de energia que te sobra e que tu leva até o outro. Tu não vai lá mendigar para o outro alguma coisa, não. Tu vai levar um presente para o outro. Essa é uma das formas de diferenciar a moral dos senhores da moral dos escravos, né? A moral dos senhores é espontânea e ela leva a energia que sobra. A moral dos escravos é reativa e interesseira e ela vai lá roubar do outro aquilo que lhe falta. Então, eu acho que hoje em dia a gente está acordando no, no, na relação cotidiana, né? Nestes jovens, né? Os jovens do Tinder, as pessoas estão entendendo que desejo é excesso. Se tu não tem nada para oferecer, cara, nem vai para o estouro, né? Se tu não tem energia sobrando para dar, não vem procurar os outros para tirar alguma coisa deles. Ninguém está mais disposto a dar nada para ninguém. A gente quer receber. Quer receber cada vez mais, né? E isso é bem nietzschiano, né? É uma poética do excesso, é uma poética da espontaneidade, da vida como obra de arte, certo? Sem muito compromisso moral, sem muito contrato, sem muita coisinha assim do: ah, o que que vão pensar e tal. Isso é essa rebeldia do uso de si é nietzschiana. E tem a ver com características do pensamento dele que são super contemporâneas nossas, né? Por exemplo, a irracionalidade e o hedonismo, né? Ora, se eu vivo num mundo que é o único mundo que tem e não tem promessa e os sacrifícios morais eles não vão ser recompensados se não for de uma forma muito sublimada, bom, não vale mais a pena fazer sacrifício moral. Eu quero existir, eu quero ter uma vida prazerosa, que vale a pena ser vivida. E eu quero agora, eu não quero quando Jesus voltar. Eu quero agora mesmo, assim, né? E isso é típico do na verdade, é uma forma de eterno retorno, né, cara? Vejam só, o cartão de crédito e o eterno retorno. Eu quero ter prazer agora e pagar depois. E poder dizer, sim, eu quero que a vida se repita na real. Isso é Nietzscheano. Outra coisa que a gente gosta de falar de tolerância, tolerância é uma palavra meio bosta, né? Porque, tipo, a tolerância quer dizer, eu tolero, né? E não é de tolerância, é de convivência que se trata, né? É de convivência. E isso também tem tudo a ver com a filosofia nietzschiana, na medida em que ele instaura uma certa forma. Olha só, o termo é feio, tá? As pessoas não vão gostar, mas o termo é esse mesmo: hiperindividualismo radical. Né? Hiperindividualismo radical quer dizer o seguinte: eu me preocupo e cuido da minha vida, da tua vida cuida tu. Eu não, como é que eu vou dizer para ti que tu não pode usar o cabelo assim ou a barba daquele jeito? Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Mas tu tá dizendo então que tu não te importa com o outro? É isso que eu estou dizendo. Eu não me importo com o outro, mas eu não me importo com ele de uma forma tão respeitosa que eu deixo ele ser quem ele quiser. Os que se importam com o outro é que ficam dizendo que sabem o que é o melhor para o outro. E no saber o que é o melhor, há todo um processo de dominação através do discurso da moral e da criação de culpa pela manifestação do afeto. Isso é super nietzschiano, né? Não, precisa gostar das pessoas. Tu não tem que te meter com a vida delas, na real, né? E claro, né? No final da vida, ele já meio louco, ele assina os seus textos cada vez com um nome
Crucificado,
diferente, né? O Crucificado,
Anticristo.
Dionísio. Aí ele alucina que ele é um nobre polonês que se chama Nitzki, antecipando todas as pessoas que viriam a falar o nome dele errado. Veja como o cara tem um dom da profecia mesmo, né? E isso significa o quê? Isso significa que ele tem noção de que essa unidade subjetiva é, no fundo, uma fantasia. E que é coisa mais típica da nossa época, e que as pessoas acham
Aí uma coisa
terrível,
meio Fernando
assim, eu
Pessoa também,
já
né?
fui em congresso.
Uma coisa meio Fernando
Hã?
Pessoa.
Isso, é isso que conecta com o pessoa, exatamente. Esse pensamento que me levou a tentar entender os dois juntos. Eu sou uma invenção de mim mesmo, e na medida que eu sou uma invenção de mim mesmo, eu posso me reinventar. Isso é muito rico e é muito bonito da nossa época, porque a capacidade de se reinventar é a capacidade de, eu vou usar uma expressão nietzschiana, sacudir da pele os vermes do ressentimento, né? E seguir a vida adiante. A capacidade de se reinventar é a possibilidade de uma pessoa que vive um relacionamento abusivo e acha que esse abuso tem a ver com a sua constituição subjetiva, porque ela merece aquilo ali. É capacidade de se reinventar, de se autofabular o processo através do qual ela diz: não, chega, eu não quero mais isso aqui, né? É a capacidade de se reinventar, ou então a ausência de uma essência de sujeito que permite, por exemplo, que numa sociedade como a nossa, herdeira de uma tradição escravocrata terrível, que ainda tem raízes simbólicas nas relações, e que uma pessoa negra possa dizer: não, só um pouquinho. Eu não sou escravo, eu não tenho que te servir, eu não tenho que ser humilde na tua frente. Eu sou uma pessoa que merece respeito como qualquer outra pessoa, né? E a transformação do termo, que eu achei incrível, geralmente eu não dou bola para essas coisas do politicamente correto, mas a transformação do termo escravo para escravizado é nietzschiano, né? Denota o
Que foi
fenômeno, denota o
sujeitado, né?
processo no qual aquelas pessoas estavam numa condição, mas elas não eram dotadas de uma essência da escravidão. Isso é libertador, me parece. O Nietzsche não tem uma proposta, né? Assim, ele não diz como deve
Até
ser,
porque se ele fizesse, ele estaria se
mas
contradizendo,
ele
né?
mostra o que está errado no que é.
Se ele fizesse isso, ele estaria se
Hã?
contradizendo, porque ia criando
Com
um outro
certeza,
discurso
com certeza. Ele
normativo.
tem a grandeza de mostrar o que está errado naquilo que é. Então, é uma filosofia imanente, é uma filosofia do mundo no qual nós vivemos. Não é uma filosofia do ser humano ideal, né? Que é racional e vai se comportar direitinho e que só judia dos coleguinhas quando alguma coisa está errada. Não, judia dos coleguinhas porque ele gosta. E a gente
Perfeito.
gosta. E é por isso que a gente precisa de filosofia para controlar esse nosso impulso
Mas me
terrível e
permita fazer
destruidor.
uma provocação aqui. enquanto nós nos encaminhamos para o final desse magnífico episódio. Nietzsche, como esse filósofo que representa muitas características disso aí que você colocou da pós-modernidade, não contribuiria, talvez, também para um excesso de subjetivação, como você falou, né? Esse hiperindividualismo, uhum, estaria presente, por exemplo, no ato de se recusar a usar máscara ou de se recusar a tomar, uhum, vacina, porque se eu não me importo com o outro, não me interessa, você quer usar máscara, você use, mas eu não posso ser obrigado a usar, nem posso ser obrigado a tomar vacina. Será que podemos interpretar dessa forma?
Eu acho que sim. Eu vejo que é o lado B do nosso, da nossa rebeldia intelectual, né? O século XX e XXI foi se constituindo como cool, né? É interessante tu não aceitar as coisas porque elas simplesmente foram ditas. Tu questionar aquilo que é dogmaticamente imposto, né? Só que o Nietzsche faz uma distinção, né, da moral dos senhores e da moral dos escravos.
Pronto, aproveita então a oportunidade para você explicar esses conceitos para a gente aí, para os nossos ouvintes.
Ah, beleza. Então, nesse caso aí, a moral dos... Veja, quando eu digo que a pós-modernidade é uma utopia nietzschiana, eu estou dizendo também que não existe mais nenhuma referência sólida sobre a qual a gente vai se apoiar, certo? Tu pode ter duas atitudes existenciais frente a esse abismo, né? Tu pode dizer, ah, que legal, agora então eu vou fazer o que eu quiser, né? Ou tu pode correr, que seria a moral do rebanho, correr para qualquer forma de explicação rígida, por mais fantasiosa que ela seja. Então, tu tá no pleno século XXI, mas tu vai aderir a fanatismos medievais ou da Idade do Bronze.
Aí vem terra plana, assim.
E esses fanatismos são de... Exato, são de terraplanista e tal. E esses fanatismos são de negação da ciência, né? De negação de todo o desenvolvimento da cultura, porque a cultura e a civilização foram se tornando cada vez mais imanentes, né? Ou então tu pode adotar uma atitude aristocrática, diria o Nietzsche. O termo não é bom, tá? Porque o termo aponta lá para, sei lá, às vezes, o Nietzsche era monarquista. Não, aristocrático no sentido da
Aí vem a moral do senhor, né? Mas aí é a moral do senhor que Nietzsche se refere.
Moral dos senhores, é. E nesse caso da moral dos senhores, há uma relação interessante com a postura em direção ao outro, que é aquela coisa do excesso que eu dizia antes, né? E como ela não é uma moral ressentida, né, que vai dizer assim, eu vou desobedecer a regra só para mostrar como eu sou malvado. Não, isso é ressentimento, isso é rebanho, né? Essa moral dos senhores, ela é uma moral estética. E enquanto moral estética, ela está vinculada, inclusive, à maneira como o sujeito aparece em relação à sociedade. E ele não vai querer ficar mal na fita. Né? Ele não vai querer ficar mal visto socialmente. Ele quer ser representante da máxima excelência possível. Né? E veja, excelência é inclusive a maneira como tu é capaz de cuidar de ti e de cuidar do outro também. Né? Às vezes tem má interpretação dessa ideia nietzschiana da moral dos senhores, porque ele dá uns exemplos ruins também, né? Besta loura, a animal de rapina, não sei o que, não é o melhor exemplo, né? Mas vejam que tem algo de gentileza espontânea. E olha, isso é importante. A moral dos senhores é de espontaneidade, que pode ser sim agressividade, que nem o Tatiana estava falando antes, né? Se o sujeito for atacado, ele vai reagir, ele não vai dar outra face. E nem vai chorar esperando que alguém venha acudir, né? Mas também pode ser de gentileza. Só que essa gentileza, que é uma atitude moralmente positiva, todo mundo reconhece isso, ela não é ocasionada nem pela expectativa de retribuição, que é o fundamento da moral religiosa, nem pela culpa prévia instituída pelo dever interno, que é o processo da moralidade da intenção, né? Da moralidade racional kantiana do dever. Ela é espontânea. Espontânea no sentido de que tá sobrando uma energia, né? Tá sobrando uma capacidade de cuidado. Então, o cara que usa o Nietzsche para dizer eu faço o que eu quiser, na verdade, ele está incorrendo num erro, né? Ele está se auto-enganando. Ele é o homem do ressentimento. Eu faço o que eu quiser é uma forma de provar. Ninguém manda em mim. Sabe quando o cara é criança, diz assim, tu não me manda, não sei o quê. Não,
perfeito. Eu me lembrei...
Não é por aí. Aliás, não sejam, podem ser nietzschianos, mas não sejam rebeldes sem causa, tá? Isso é uma coisa que eu tinha para dizer desde o início lá. É, Nietzsche é um filósofo popular, é um filósofo agradável, é um filósofo atraente. É, as pessoas, se tu quer só saber a respeito do filósofo, tudo bem. Assiste uma palestra, ouve um podcast, né? Lê ali a edição compilada, For Dummies, né? Que seja. Mas se tu vai estudar academicamente o Nietzsche, aí a coisa é mais séria. Porque como ele fala mal da tradição inteira, tu tem que conhecer a tradição filosófica inteira para ver se o Nietzsche tá certo ou não. E às vezes ele não vai estar. Então, tu tem que ler os medieval, por mais chato que seja, tu tem que ler os antigos, aqueles diálogos lá, Sócrates, não sei o quê, Sócrates, que lindo que tu tá hoje, não sei o quê. Tu tem que ler essas... Tem que comer a salada antes de chegar no bife, né?
Eu me lembrei que Tatiel falou algo sobre... Tá falando sobre violência, né? E sobre a vontade de bater quem não tá usando máscara. Então eu vejo... Eu vi um vídeo recente no... Tava scrollando no Facebook, eu vi um vídeo que o povo filmou. Porra, um cara grandão que fingia estar armado, dava tapa nas pessoas para as pessoas botarem a máscara. Eu achei o vídeo maravilhoso. E eu acho que, então, se a gente pensar nessa questão aí da moral do senhor, a moral do senhor aristocrata de Nietzsche não é se recusar a usar máscara, mas eu acho que a moral admite bater em quem não usa máscara, né? Ou não, eu tô falando besteira.
É aquela história, se tu não te governa, logo tu acha alguém que te governe.
Bom, acho, o papo... Vai lá, Tatiel, joga duro.
Eu sei que tá indo pros finalmente da conversa aí, mas só para mim finalizar também, é muito interessante isso que o Chico fala, da questão de realmente conhecer o autor. Até me lembrei que, pouco tempo atrás, eu fui fazer um curso que estavam falando sobre o Eterno Retorno, e eu fui conversar com o Chico e falei, bah, ficou parecendo um baita papo de coach, não era Nietzsche, sabe? E o Chico me deu uma patada passiva, agressiva, e ele falou, porque quem quer entender o Eterno Retorno vai ler, não vai fazer um curso sobre. E é mais ou menos isso, as pessoas que estão ouvindo também o podcast, que não fiquem apenas
reproduzindo... Se chama Amor Exigente, Tatiel.
Quem está ouvindo esse podcast, que não fique apenas reproduzindo o que a gente falou aqui, porque isso não é pensar criticamente, isso é tá sendo igual um terraplanista reproduzindo as coisas que ele vê na internet. E outra coisa, tentar usar o Nietzsche para justificar as coisas, teus preconceitos, inclusive, tentando usar a teoria de uma forma, argumentando de forma gelatinosa, também é uma baita besteira, até porque mesmo que o Nietzsche tente ao menos parecer um cara fodão, a gente tem que lembrar que a teoria dele, tudo que ele escreveu é sobre libertar o homem para ele poder viver de uma forma mais intensa. Então, não existe um desprendimento, um individualismo ao ponto de ele não compartilhar isso com as pessoas. Ele escreveu para alguém ler. A gente tem que pensar nisso. E também poder discordar do Nietzsche, até porque ele era uma pessoa. É um filósofo, mas ele é uma pessoa. Ele tem coisas que ele vai falar que não são coerentes. E você, lendo, pode discordar. Eu e o Chico, a gente conversava sobre isso dias atrás, sobre encontrar algumas coisas nas esquinas do texto. Então, eu acredito que leiam Nietzsche, permitam discordar, concordar, e leiam com calma também. Não mergulhem de cabeça, não tratem como um dogma, porque senão não é filosofia, é dogmatismo.
O próprio Zaratustra diz, né, eu não quero seguidores.
Já pensou isso hoje?
Eu quero gente que, a partir do que eu disse... crie coisas, e não que fique me seguindo passivamente.
Curioso, né? E hoje no Twitter, Instagram, a gente pede que nos sigam, né? E o Nietzsche é o contrário, né? Não quero ser seguido, não me siga, né? E a gente hoje é o... Não, nos siga no Instagram, no Twitter, onde quer que seja. Bom, foi uma honra bater esse papo com vocês dois. Estou muito feliz de ter começado esse quadro e essa primeira experiência. Foi bastante agradável e respondeu às minhas expectativas de uma forma muito interessante. E eu estou muito feliz e aprendi bastante sobre Nietzsche hoje também. E você que está nos ouvindo, como foi alertado aqui, né, considere isso como um chamado, um convite, não como a verdade universal, né, sobre Nietzsche, porque isso é muito pouco nietzschiano. Então, se gosta de filosofia, acompanhe, vá ler, procure estudar, assuma a dúvida, assuma o não saber, né, que é o ponto inicial para que se possa alcançar algum conhecimento sobre qualquer coisa. E vamos então dar início às formalidades de início de episódio, de final, de conclusão de episódio então. Então agradeço a você que nos ouviu até agora. Fico muito feliz com a sua presença. Se você nos ouviu, vou fazer então que nem fazer o contrário de Zaratustra. Se você nos ouviu até agora, nos siga a Coruja Diurna no Instagram, no Twitter, YouTube, seja lá a sua rede social que você use. E o nosso colega Tatiel também tem um podcast, Ouse Saber. Então procure saber também. Procure seguir esse podcast. E gostaria de me despedir dos meus colegas, pedindo as suas considerações finais aí. O que é que vocês teriam a dizer, a se despedir do nosso público? E, bom, enforquem-se com a corda da liberdade.
Bom, então, agradecer o espaço, foi muito interessante falar com vocês. Na verdade, para mim é uma pressão estar conversando junto com o Chico, falando sobre Nietzsche até, porque ainda sou iniciante, pesquisando sobre. E convido vocês a escutarem, então, o Ouse Saber Podcast. Sei que é um nome de podcast meio irônico para quem estuda Nietzsche, Ouse Saber, mas lá tem participações interessantes do Chico também, falando sobre amor, falando sobre o que mais do carnaval. O Chico participou de tanto episódio que eu não lembro. Eu acho que até tem um de arte também.
Participação minha também.
E é claro que em toda a fala do Chico vocês encontram um pouco de Nietzsche lá também, Freud. Então procurem Ouse Saber Podcast. Muito obrigado pelo espaço. Foi uma honra ter essa conversa com vocês.
Eu que agradeço. E você, Chico, me conte aí.
Eu digo que é uma honra participar, é um prazer te conhecer, Christian, né? E poder falar com o público aí no outro lado do Brasil, um lugar quente, um lugar
terrivelmente quente
aqui do Sul, né? E também recomendar, assim, que a pessoa vá atrás, não acredite no que a gente está dizendo, isso é uma ótima coisa de se dizer, não acredite no que a gente está dizendo, vá atrás do texto, vá atrás do autor, leia, pesquise, tire suas próprias conclusões. Não precisa concordar, não precisa gostar, né? Um bom guia de leitura é o seguinte: leia aquilo que te incomoda, né? Se não te incomodar, não tem por que ficar lendo. Siga lá também o nosso podcast do Ouse Saber. O Tatiel comentou antes, né? Eu fiz umas participações sobre amor, sobre carnaval, sobre que mais. Nós agora vamos começar com uma outra sessão, que é a sessão tutorial, né, Tatiel? Nós vamos gravar um episódio Como Estragar o Natal em Família, que é reflexões sobre as datas de fim de ano. Então fiquem ligados e qualquer coisa, estamos sempre aí à disposição para uma conversa
episódio
bacana e agradável como essa aí.
Eu que agradeço a presença de vocês dois, então. É isso, espero que tenham gostado, eu gostei muito, e quem está nos ouvindo também espero que tenham gostado. Um abraço a todos e nos vemos na próxima.